Boa tarde a todos os colegas. Senhor presidente, eu estou muito preocupado com a situação que o Estado de Santa Catarina está passando. Nós estamos claramente numa crise sanitária, mas além dessa crise sanitária, nós também vivemos nos últimos um ano quase, que a crise dos respiradores veio à tona e nós estamos há quase um ano em uma crise política. Então, Santa Catarina está presa entre duas crises. Enquanto isso, aquelas pautas que são estruturais, que podem mudar Santa Catarina de fato, elas estão congeladas. Infelizmente, sobra pouco tempo para construir a Santa Catarina do futuro. E aqui eu quero lembrar da principal pauta, que não é uma pauta, infelizmente, não é uma pauta muito popular e nem parece dos mais simpáticos àquele que a defende, mas é uma pauta que deve estar na língua e na boca e na fala de todo aquele que se pretende um homem público responsável, a reforma da Previdência. Nossa Previdência tem o maior déficit atuarial per capita do Brasil. É isso mesmo, o maior déficit per capita atuarial, o maior déficit financeiro atuarial, o maior déficit financeiro também. E nós, cada mês que não reformamos a nossa Previdência, arcamos com um custo de 350 milhões de reais. Esse é o custo mensal, 350 milhões de reais. Nós temos um governador afastado por causa de 33 milhões de reais. Um escândalo, sem dúvida, que ficará na história de Santa Catarina, mas são 33 milhões de reais. E, ao mesmo tempo, nós permitimos um déficit todo mês, 350 milhões de reais em déficit previdenciário. Déficit porque Santa Catarina foi omissa na sua obrigação de reformar. Santa Catarina não foi responsável e não reformou a sua Previdência. E agora, com esse novo momento político, as chances de uma reforma da Previdência vir para essa casa são mínimas também, porque qual é o executivo, qual é o líder político agora que pretende se manter no cargo ou voltar para o cargo, que vai encaminhar uma reforma previdenciária para cá? Quem irá se arriscar para tanto? O problema é que, enquanto nós não reformamos a nossa Previdência, nossa segurança está perdendo recurso, nossa educação está perdendo recurso, nossa saúde perde recurso, porque nós temos dentro do nosso orçamento público uma despesa que cresce mês a mês acima do que arrecadamos. Se cresce acima do que nós arrecadamos, o que acontece é que é necessário reduzir as despesas em outras partes. Então, é como se na sua casa catarinense o seu gasto com aluguel aumentasse mês a mês, mas o seu salário não. O que acontece, o que você vai ter que fazer, é que mês a mês você vai ter que reduzir a despesa com a sua despensa, com a sua geladeira, com os seus filhos, para pagar o seu aluguel. É isso que está acontecendo com a nossa Previdência estadual. Somos um dos poucos estados que não reformou a sua Previdência. Somos um dos poucos estados que não cumpriu com a sua obrigação, com a sua responsabilidade com o orçamento público. Não reformamos e agora pagamos. E pagamos caro por isso. Nós temos hoje menos de um servidor ativo para cada servidor inativo. Cada servidor ativo paga 14% da sua remuneração para sustentar integralmente um servidor inativo. Sabe o quanto que paga cada... Sabe o quanto que as contribuições dos servidores pagam do total da despesa previdenciária? Só 10%. Um décimo. Os servidores ativos atualmente contribuem com apenas um décimo do custo da nossa Previdência. E isso está acontecendo dia a dia. E o pior disso tudo é que, além de agora essa situação política toda nos indicar que nós não teremos um compromisso real com a nossa responsabilidade fiscal, além disso tudo, ainda existem alguns, e aí eu quero ser justo, não são todos, é uma parte dos servidores que fazem parte da elite do funcionalismo público, que ainda são contra a reforma da Previdência e lutam contra a reforma da Previdência. Eu fico impressionado com isso. Por quê? Todo mundo quer mudar o Brasil, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Todo mundo quer um Brasil melhor, desde que não afete a mim. Muda ali, muda com os outros. Agora aqui não, espera aí, eu não quero dar a minha parte. Como tem pessoas assim, é impressionante, não são pessoas más, não são, apenas estão defendendo a sua corporação, o seu nicho, o seu bolso. Não querem mexer assim, não querem fazer a sua parte, lutam contra uma questão ou outra, falam que essa reforma que veio ano passado era injusta por causa da regra de transição. Ok, se você acha justo, então, alguma regra da reforma da Previdência, tudo bem. O que você está dizendo, então, é que eu quero que o pobre catarinense pague pela minha Previdência. Eu quero que o pobre catarinense pague por uma regra de transição mais suave. Porque é isso que significa. Porque hoje, 48 centavos, atenção, 48 centavos de cada real pago em ICMS vai só para pagar a Previdência. Se você é um desses da elite que não quer a reforma da Previdência, que luta contra a reforma da Previdência, ok. O que você está falando é que você quer aumentar o preço do feijão e do arroz para o pobre pagar a sua Previdência. Uma regra de transição mais suave, talvez um benefício a mais que você quer. É isso que você está falando. Você está dizendo claramente, eu defendo que pobres paguem pelo meu benefício previdenciário. Benefício, aliás, que o pobre não tem, porque o pobre se aposenta pelo RGPS. Então, eu acredito que todos aqueles que têm um mínimo de compromisso com Santa Catarina, que têm um mínimo de compromisso com a moralidade pública, deveriam ser os primeiros a se levantar e a defender uma reforma da Previdência, mesmo neste momento de crise política. Porque aqueles que defendem Santa Catarina e aqueles que têm um mínimo de sensibilidade pelos mais humildes do nosso Estado deveriam estar agora defendendo cortes, nem que seja na própria carne, para reduzir o impacto tributário e o quanto o pobre paga na sua cesta básica todo mês. Porque é ele que paga, senhores. 81% dos nossos recursos tributários vem de ICMS. Quem paga mais ICMS per capita é o pobre. Você que ganha 20 mil, come um quilo de arroz, assim como o pobre que ganha um salário mínimo. A diferença é que o imposto sobre esse um quilo de arroz vale muito mais para o pobre do que para você que ganha 20 mil reais por mês. Então, todos que têm qualquer compromisso com o que é correto, todos que têm um pouco de consciência, têm que defender a reforma da Previdência agora. Mesmo que você seja um dos afetados. Você deveria, em nome dos seus filhos, porque talvez para você haja dinheiro para pagar a sua pensão, a sua aposentadoria. Ah, mas não vai ter para o seu filho, não vai ter. Ele vai herdar uma Santa Catarina quebrada se nós não reformarmos. E eu convido a todos os deputados também, nós poderíamos, ano passado tivemos um momento muito interessante aqui na casa, onde a maior parte dos deputados estava apoiando uma reforma da Previdência, um ato republicano, um ato de preocupação com Santa Catarina. Nós deveríamos também ter um ato legislativo aqui, pedir para que o governo, qual seja o governo, encaminhasse para esta casa uma reforma, independente do governo. Independente, encaminhasse para essa casa, porque eu sei que dentro desse parlamento existem homens e mulheres com compromisso com Santa Catarina. Ano passado, os senhores já demonstraram, nós precisamos demonstrar agora, dizer que independente da crise política, nós temos responsabilidade suficiente com os catarinenses para aprovar uma reforma da Previdência decente, adequada e responsável com Santa Catarina. Alguém me pediu a palavra?
Deputado Sopels.
Só pedir, deputado Bruno, apenas um minuto. Primeiro, quero lhe cumprimentar todos os senhores deputados, as senhoras deputadas. Eu não tenho nenhuma dúvida, deputado Bruno, que esse é um projeto de lei que tem urgência de vir para a Assembleia Legislativa. Enquanto nós investirmos 350 milhões por mês, ou seja, 4 bilhões por ano, nós não vamos conseguir fazer na Previdência de 70 mil servidores, nós não vamos conseguir ter recursos para fazermos infraestrutura para atendermos a saúde e a educação do nosso Estado. Que se discuta, deputado Bruno, um projeto, mas esse projeto que não seja aquele que seria o ideal para o Estado de Santa Catarina, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos provocar o governo, não importa qual o governo que vai estar no poder, precisa ser provocado que ele mande esse projeto para a Assembleia Legislativa. Que seja discutido, inclusive, com a Assembleia Legislativa, para poder realmente aprovar um projeto que todos os catarinenses estão esperando. Muito obrigado, deputado.
Eu agradeço, deputado, e quero aqui também fazer justiça tanto ao senhor como ao seu partido, que foi, inclusive, o primeiro partido a fechar questão pela responsabilidade e pela...
Um minuto para concluir, deputado.
O seu partido, o MDB, foi o primeiro partido a fechar a questão com a reforma da Previdência, quando havia um projeto aqui e se mostrou muito disposto a ser responsável com Santa Catarina. Então, para fazer justiça, eu agradeço o seu posicionamento e também o de todos os seus colegas. Novamente, senhores, março está acabando, 350 milhões. Abril vai começar, 350 milhões. É isso. Quanto que precisa para reformar uma escola inteira? 500 mil. Quanto precisa para reformar uma rodovia? 10 milhões. Quanto que precisa para fazer um hospital? 30 milhões? Pois é, nós gastamos 350 milhões em déficit previdenciário por mês. Vamos ser sensíveis e responsáveis com Santa Catarina. Muito obrigado.